Voltamos para o segundo bloco do Jornal Gazeta 93. E antes de mais nada, eu gostaria de mandar um abraço para a Tieta e o Reis. A Tieta, que nesse momento deve nos acompanhar aí do trânsito. Isso, já está a caminho do trabalho. Um forte abraço para você, Tieta, e o nosso grande obrigado pela audiência aqui na Gazeta, a rádio do seu jeito. E agora, eu quero chamar a atenção de você aí que nos escuta. Você, consumidor, que vai neste final de ano, cheio de confraternizações, presentear a família, os amigos, e que pretende comprar parte dos produtos pela internet, fora de domicílio, ou ainda, você que vai aproveitar o recesso no trabalho e as férias das crianças para viajar de avião. Todas essas são experiências que tornam a vida da gente mais prática, mas que também podem gerar dor de cabeça quando os planos não saem como é esperado. Enquanto consumidor, às vezes ficamos meio perdidos, indignados, não é mesmo? Por isso, para ajudar com esses assuntos, convidamos a advogada Maísa Bichara Martins, que é professora de Direito do Consumidor e Direito de Família e Sucessões e ainda mestre em Direito Econômico. Muito bom dia, professora Maísa, porque a professora Maísa foi minha professora também do Tiago. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar aqui isso dito e eu quero que a senhora seja bem-vinda aqui ao Jornal Gazeta 93.
Olá, bom dia a todos que nos ouvem. Eu quero já de pronto agradecer, eu estou muito feliz de estar aqui, esse convite foi maravilhoso e estou à disposição. Vamos falar um pouquinho sobre direito do consumidor, que como eu tenho dito, é um direito que é para a vida, né? Nós todos somos consumidores e vamos ser até o último dia das nossas vidas, porque a gente vai estar sempre adquirindo um produto, contratando um serviço. E nessa relação entre desiguais, o consumidor, que é a parte mais fraca, ele tende a ter sempre o maior prejuízo.
É isso aí, a professora Maísa, que marcou muito a nossa trajetória acadêmica. Verdade. A professora sensacional. Então, vamos iniciar aqui essa entrevista com ela, né? É uma honra tê-la aqui para esse interessante bate-papo. Já vamos começar com as perguntas, porque nossos ouvintes aí são muito atentos. Professora Maísa, quais que são os cuidados para se ter na hora de comprar uma passagem aérea?
Bom, quando o consumidor, né, chega esse final de ano, a gente quer viajar, quer ter um pouco de tranquilidade de um ano tão corrido, a gente adquire um bilhete de passagem aérea, você adquire pensando que vai fazer sempre o melhor. Vou para a praia, vou visitar um familiar, né, e você adquire o produto, gera o serviço, na verdade, geralmente a gente vai numa empresa, hoje você contrata muito pela internet, né? Bom, os cuidados, eles são básicos, né? Adquira sempre um bilhete de passagem com uma data que você efetivamente possa viajar, dentro de um prazo de pagamento que efetivamente você possa pagar, e chegue ao aeroporto sempre atentos as normas da ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação, né? Então, nesse período de final de ano, é sempre bom chegar pelo menos 3 horas de antecedência, porque ocorrem muitos problemas, como excesso de emissão de bilhetes de passagem aéreas e etc.
As próprias operadoras também, né, vem enfrentando muitas instabilidades nos seus sites, então realmente essa orientação da professora Maísa foi muito legal, de se chegar com antecedência, não é mesmo, ouvintes? Quem planeja uma viagem, né, realmente não pode comprometer essa viagem, por isso, né, bem legal realmente essa antecedência na hora de comparecer aí no dia do seu voo.
E no caso daquela pessoa que acabou de comprar passagem, mas não vai dar por algum motivo, decidiu desistir, ela vai ter que pagar multa por isso?
Bom, vamos lá. Hoje, esse direito, essa questão de viagem não é resolvida apenas à luz do Código de Defesa do Consumidor. A ANAC, ela expede notificações, né, normas, principalmente nesse período de pandemia, né? Desde de março de 2020, houve a necessidade de ter ali uma reformulação nessas normas. Uma delas é a principal hoje, a edição 140, que diz o seguinte: quando o consumidor adquirir um bilhete de passagem aérea, onde o início da viagem vai se dar até o dia 31 de dezembro agora, ele pode desistir da viagem, né? Ele pode desistir da viagem, mas ele vai ter que pagar uma multa. Então, assim, por mais que o consumidor não goste, por mais que ele é uma determinação que haja o pagamento de uma multa.
Existe alguma especificação, professora Maísa, para o valor dessa multa? Ela supera o valor da passagem? Tem algo nesse sentido?
Isso é muito relativo, Tiago, porque vai depender muito da aquisição. Às vezes você compra um bilhete de passagem aérea com um valor bem abaixo. Né? Então é possível que a multa seja igual ou até superior ao valor do bilhete de passagem aérea. Né? Mas vamos supor que você compre um bilhete cheio, né? E aí a passagem tem um valor elevado. Nesse caso, não. Então, assim, é um percentual em cima do valor da passagem.
Eu compreendo. E no caso, então, do consumidor, o passageiro que, por algum motivo, vai desistir ou, enfim, não pode mais pegar aquele voo, qual a orientação que se deve dar a essa pessoa? O que é que ela deve fazer?
Bom, se porventura, né, nós estamos falando até agora do consumidor que desistiu, né? Então, se ele desistir, ele tem que informar para que não ocorra lá simplesmente o não embarque dele. Então, ele avisando com antecedência, vai avisar no próprio site da companhia. Ele tem essa possibilidade dentro do site. Ele informa que ele não vai voar. Por quê? Porque nesse caso a empresa tem tempo hábil para tentar vender para outro consumidor passageiro. Né? Então ele avisa dentro do próprio site da empresa. Nem sempre é fácil. Né? Como o Tiago falou, nós estamos enfrentando aí um período de estabilidade muito grande nos sites das companhias. Está uma verdadeira corrida desenfreada. Por quê? Porque a população passou quase 2 anos sem viajar. Né? E agora todo mundo quer viajar, as empresas parece que perderam um pouco também ali da sua direção. Né? Então, já acompanhei consumidor, cliente nosso no escritório, onde eu orientei que ele, como ele não estava conseguindo fazer pelo site, que ele se dirigisse até o aeroporto, né? Aí sim, lá ele fez no próprio guichê da companhia, que inclusive eu gostaria de deixar aqui, que trabalha de 8h30 às 14 horas. Então essa também é uma saída quando ocorre alguma modificação, né? Ou quando você desiste do voo.
Uma orientação também bastante pertinente, muito interessante aí também para os nossos ouvintes, realmente. Se você não está conseguindo resolver pelos canais de atendimento, procure um atendimento físico no aeroporto, nesse horário aí mencionado.
O celular dele não pega, ele não tem internet, então ele tem direito a ter acesso aos meios de comunicação. O telefone, a internet, né? Então passa uma hora, ok. Passou de uma hora, vamos supor que já esteja com 2 horas, ou nesse interregno de tempo. Ele passa a ter direito a um lanche, né? A um voucher. Esse voucher significa o quê? Que pode ser um café da manhã, que pode ser um almoço ou pode ser um jantar. Tá? Tudo isso é da experiência da empresa. 4 horas. Deu 4 horas, 4 horas de atraso. Aí ele já tem direito a ir para um hotel para poder descansar. Todo o translado do aeroporto para o hotel, do hotel para o aeroporto. Assim como a alimentação serão custeadas pelas empresas. Vale lembrar também que se esse atraso ocorrer no domicílio do consumidor, vamos supor, estou indo aqui para São Paulo, então o atraso vai se dar aqui, mas eu já estou no aeroporto, né? Então 4 horas a despesa da empresa, a obrigação dela, né, nesse auxílio material, é me levar até a minha residência e depois me pegar. Né? Tudo isso é tentando simplesmente minimizar os danos do consumidor, tá? E aí assim eu gostaria já de ressaltar que todas essas circunstâncias em que o consumidor pode passar, né, com atraso, com cancelamento de voo, né, ele pode entrar com danos morais, e é bom que se diga isso, né? Professora, pode ser qualquer atraso em decorrência de qualquer situação? Não. Tá? Então é bom para quem for entrar com uma ação que primeiramente verifique qual foi o motivo do atraso. Porque se o atraso se deu em decorrência de um
mau tempo, né?
De um mau tempo, por exemplo, né? Ou, por exemplo, um fechamento de uma fronteira, né? Vai que seja um voo internacional. Não vai caber dano moral, tá? Mas não vai caber dano moral. Mas se foi alguma pane na aeronave, se foi algum erro na hora da logística, né? De chegadas e partidas, né? Ou se houve a necessidade de ter um avião menor e aí teve que realocar os passageiros, aí sim cabe o dano moral, tá? Mas é bom primeiro saber qual foi a causa.
Inclusive, eu vou até entrar em outro assunto, porque overbooking é a palavra em inglês utilizada pelas empresas aéreas para definir a ocorrência de excesso de reserva, ou seja, quando a venda de passagens fica acima do número de lugares realmente disponíveis. Essa prática é legal no Brasil, professora?
Não, essa prática não é legal no Brasil, né? As empresas tentam minimizar tudo isso, até obrigando o consumidor a chegar 3 horas com antecedência nesse período de férias, né, para que quando ocorra esse tipo de fato, eles tentem minimizar ali a situação, realocando o consumidor em outros voos. Claro que não aqui no nosso estado, porque a gente tem voos pontuais, mas, por exemplo, você está em Brasília, aconteceu o overbook, eles têm ali como é prática, é o centro, né, da logística de idas e vindas em todo o Brasil, é mais fácil ele realocar em outros lugares. O overbook é muito comum, a jurisprudência é pacífica no Brasil, em que o consumidor tem direito ao dano moral.
Agora são 7 horas e 33 minutos. Para quem acabou de sintonizar na Rádio Gazeta FM, estamos ao vivo com a advogada Maísa Bichara, que é professora de Direito do Consumidor e Direito de Família e Sucessões, e ainda mestre em Direito Econômico. Continuem ligados, porque ainda tem muita pauta interessante na edição de hoje do Jornal Gazeta 93. Vamos para o intervalo.
Antes de mais nada, nós vamos ter que fazer essa rápida pausa para faturar, mas não sai daí, porque no próximo bloco tem mais entrevista com a advogada Maísa Bichara Martins aqui na Gazeta FM. Vamos aos comerciais, um oferecimento Fogás, inovando sempre com segurança e qualidade.
Você está ouvindo Jornal Gazeta 93.
A The Imagem Centro de Diagnósticos por Imagem possui 2 unidades para melhor atendê-lo. Na unidade 1, localizada próximo ao Araújo Mix, tem mamografia digital e ultrassonografia com tecnologia avançada. E na unidade 2, na Pronto Clínica, contamos com radiografia e tomografia computadorizada multislice que dão toda eficiência e precisão nos resultados do seu exame.
Na correria da cidade, ficar de bem com a vida. Tapiri Caça e Pesca tem tudo para você colocar a sua arte em prática. Tapiri Caça e Pesca tem produtos para pesca esportiva e profissional. Molinetes, carretilhas, anzóis, varas, linhas importadas, malhadeiras. Ainda temos material de caça em geral. Venha conhecer nossa grande variedade de produtos e pague no cartão Visa. Tapiri Caça e Pesca fica na Avenida Nações Unidas 3053, Estação Experimental. Fone 3226-1135.
Está de volta. Jornal Gazeta 93.
7 horas e 39 minutos. Estamos de volta para o terceiro bloco do Jornal Gazeta 93. E nós vamos seguir aqui de entrevista, porque temos em nossos estúdios a advogada Maísa Bichara, que é professora de Direito do Consumidor e Direito de Família e Sucessões, e ainda mestre em Direito Econômico. Professora Maísa Bichara, que também foi minha professora no curso de Direito na UVerse. A gente agradece muito a sua presença aqui. Vamos seguir com esse bate-papo sobre Direito do Consumidor, porque, Maísa, outra prática que tem se tornado comum entre os consumidores é a compra do produto fora do domicílio. A pandemia da Covid-19 acelerou que mais pessoas ficassem adeptas a essa forma de compra. Sobre esse assunto, o que é importante alertar as pessoas? Quais cuidados elas devem ter enquanto consumidoras para garantir seus direitos?
Então, hoje é uma realidade, né? Adquirir produto fora do domicílio comercial faz parte da nossa rotina, faz parte do mundo capitalista em que nós vivemos. Hoje nós não precisamos mais sair de casa para adquirir nenhum produto. Dentro da sua casa, dentro do seu lar ou do seu local de trabalho, você tem um mundo, né? praticamente eu acho que 70% das lojas estão dentro da sua casa, que vem facilitando muito essa aquisição, né, principalmente pela internet, né, principalmente pela internet. Então é necessário, é importante que o consumidor que está, que foi posto essa nova realidade, ele tome os seguintes cuidados. Sempre que for adquirir algum produto que não conhece a empresa, né? Eu não estou dizendo que vá pesquisar a empresa, por exemplo, o Walmart, ou o Submarino, ou a Amazon. Essas empresas estão consolidadas no mercado, né? Mas, por exemplo, vai contratar com uma empresa que não tem nenhum conhecimento, que teve notícia pelo Instagram, né? Ou por outro meio de comunicação. É importante que entre no site do governo. Existe lá existe um site onde você reclame aqui. Então, geralmente, quando a empresa ela tem alguma, ela apresenta alguma dificuldade, alguém vai lá e reclama. Então, esse é um canal, né? Também é necessário que você faça a pesquisa para ver se a empresa ela tem algum endereço físico, porque essa é uma determinação da lei. Todas as empresas que atendem de forma virtual, elas têm que disponibilizar um endereço físico para o consumidor, porque assim, Thiago e Brena, eu já acompanhei clientes onde eles adquiriram produtos pela internet e eles não tinham depois o endereço físico para poder entrar com a ação. Agora imagina, né? Eles têm o direito, porque o código assim prescreve, mas eles não tinham como citar a empresa. Então, ou seja, primeiro, então, quais são as orientações? Faça uma breve pesquisa, né, lá nesse site Reclame Aqui. É um site que está muito em voga hoje e as pessoas têm procurado. E segundo, que procurem o endereço físico da empresa.
É uma dica muito bacana. Todo mundo aí que quer ter os seus direitos aí, enquanto consumidor respaldados, procurem, fuçem, dê uma acessada aí bastante legal no Reclame Aqui. É um portal ali bem bacana de informações. Professora Maís, e como exercer o direito de arrependimento nesses casos?
Bom, vamos lá. O direito de arrependimento é um instituto que está no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. E aí eu também gostaria até de fazer ressalva que todos os estabelecimentos comerciais, eles têm que disponibilizar um exemplar do Código de Defesa do Consumidor, tá? Então, quem tiver alguma dúvida, né, tiver dentro de uma loja, já pode pedir para manusear. Bom, o artigo 49, o que que ele diz? Né, ele traz ali uma ressalva de que todo consumidor que adquirir produtos fora do domicílio, e aí leia-se pela internet, né? Vamos supor que você esteja no local de trabalho e chegou alguém com a sacola da Natura, da Mary Kay, da Avon. Todas essas pessoas que não se dirigiram até a loja para adquirir o produto, ela pode fazer uso desse prazo de 7 dias. Então, é um prazo de 7 dias, né? O que a doutrina vem e chama desse prazo de reflexão, para que o consumidor que não foi até a loja, mas que a loja de alguma forma chegou até a ele possa pensar: realmente, será que era isso que eu queria? Né? Será que eu preciso desse bem? Né? Ou o produto não era aquilo que eu queria? Ou simplesmente eu não quero o produto e pronto? Né? Por quê? Principalmente quando se adquire pela internet, você não pegou no produto. Você viu um produto, uma imagem que foi fabricada pelo fornecedor, objetivando que você ressalte aos seus olhos e você adquira, mas que na verdade você não teve contato com o produto. Então, pensando nisso, quando o produto chega até o consumidor e por algum motivo, não precisa nem declinar o motivo. A qual motivo eu não quero? Eu não quero. Então, a lei permite que ele entre em contato com a empresa. A empresa vai disponibilizar um código, né? Vai mandar o correio e até a casa do consumidor. O consumidor vai devolver aquele produto, né? Vai devolver aquele produto e ele tem o direito de ser ressarcido de todos os valores que ele pagou e monetariamente atualizado aqueles valores. Inclusive, o direito é tão amplo, viu, Thiago, que se ele pagou o frete vai ser devolvido para ele. Vai ser devolvido para ele. Mas para isso, Brena, ele tem que devolver, entrar em contato com a empresa nesse prazo de reflexão de 7 dias, né? E esse prazo começa a correr a partir de quando? O prazo começa a correr a partir, por exemplo, do momento em que o produto chegou na tua residência e não da contratação, tá? Então, contratei um produto lá em São Paulo, o produto passa 30 dias para chegar aqui, então eu teria perdido esse prazo de 7 dias? Não, porque os 7 dias começa a contar do ato do recebimento do produto. E aí eu tenho até uma ressalva aqui para fazer, porque já advoguei em situação onde o produto chegou e o meu cliente estava viajando, e ele retornou após esse prazo de 7 dias, e nós conseguimos provar que ele só teve contato com o produto a partir da data X e o prazo começou a correr a partir efetivamente da data em que ele teve contato com o produto, né? Então são muitos os direitos que o consumidor ele tem e muitas vezes infelizmente ele não conhece e por isso ele não exerce.
Caso muito interessante, né? Ótimos esclarecimentos, professor. Inclusive, não é preciso ter um vício no produto para que seja feito esse instituto, né? Utilizado o direito de arrependimento. Simplesmente, não era o que eu queria, pronto.
Não precisa, eu quero ressaltar isso aqui. Não precisa declinar nenhum motivo. Simplesmente, eu não quero. E a lei, ela é cristalina nesse sentido, tá? Eu não quero, chegou, eu não quero, a empresa, se a empresa vir questionar o porquê, ela tá questionando simplesmente porque ela quer, porque não há necessidade.
Ótimos esclarecimentos. Professora Maísa, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. A senhora gostaria de fazer alguma última declaração, algo a acrescentar?
Sempre, conhecer os seus direitos é maravilhoso. Conhecer os seus direitos nos dá dignidade, né? O consumidor, por vezes, ele tem os seus direitos desrespeitados. Então, se a gente cada vez mais se municiar de conhecimento, a internet hoje é um campo vasto, né? A Lei 8.078, que rege o Código de Defesa do Consumidor, ele está disposto para todos que tenham interesse. Toda loja tem que ter um exemplar. Então, procurem conhecer os seus direitos, porque a partir do momento em que a gente conhecer os nossos direitos, a gente não vai ser tão desrespeitado enquanto consumidor.
Muito obrigada. E você aí do outro lado do rádio acabou de acompanhar uma entrevista ao vivo com a advogada Maísa Bichara Martins, professora de Direito do Consumidor e Direito de Família e Sucessões e ainda mestre em Direito Econômico. Foi excelente esse bate-papo sobre direitos do
Conhecer os seus direitos é maravilhoso. Conhecer os seus direitos nos dá dignidade, né? O consumidor, por vezes, ele tem os seus direitos desrespeitados. Então, se a gente cada vez mais se municiar de conhecimento, a internet hoje é um campo vasto, né? A Lei 8.078, que rege o Código de Defesa do Consumidor, ele está disposto para todos que tenham interesse. Toda loja tem que ter um exemplar. Então, procurem conhecer os seus direitos, porque a partir do momento em que a gente conhecer os nossos direitos, a gente não vai ser tão desrespeitado enquanto consumidor.
Muito obrigada. E você aí do outro lado do rádio acabou de acompanhar uma entrevista ao vivo com a advogada Maísa Bichara Martins, professora de Direito do Consumidor e Direito de Família e Sucessões e ainda mestre em Direito Econômico. Foi excelente esse bate-papo sobre direitos do consumidor aqui no Jornal Gazeta 93. Já fica o convite para, em uma próxima oportunidade, a senhora voltar. Mas você aí do outro lado do rádio não sai daí, porque daqui a pouquinho tem coluna Bete Passos.